Olá, aqui é o Judeu.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao episódio 381 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Bem, Judeu. Já nem lembro mais como é fazer um programa clássico aqui.
Era isso que eu ia comentar, Estranho. Eu devo fazer um muito... Hoje em dia, a gente tá na era dos quadros e... conjuntos de episódios do Mangá ao Quadrado e não sobra tempo...
Fica lendo Recomeçando os Outros, que é isso?
Não sobra tempo pra um clássico programa clássico, não sobra. Esse aqui não faz parte de nenhum quadro, é só uma ideia que a gente joga solta e tenta conversar sobre isso no mundo dos mangás que a gente lê e talvez um pouco mídia em geral.
6 meses, Judeu. 6 meses desde o último programa que era clássico, que é tipo um tema...
Foi autobiografia?
Autobiografia.
Esse foi bom, hein? Vamos ver se...
O importante... É que sempre estão pensando, estão acabando os programas clássicos e não estão acabando. Deixa a gente parado, vem ideia.
Exatamente.
Perfeito. Essa ideia é sua, Isa. Já vamos comentar sobre isso. Mas antes eu só queria lembrar que o Quadrado tem um apoia-se. É apoia.se/ao quadrado. Você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser. A gente é muito grato. Mas com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa como as seguintes pessoas. André Lopes de Souza e Oliveira.
Natan Davi de Castro.
Sósteres Fragoso.
Lucas Cabral.
E Elvis Kleber. Muito obrigado. Muito
obrigado.
Quem é ouvinte recorrente do Mangá ao Quadrado sabe que existem dois tipos de episódios clássicos. Aqueles que a gente tem a ideia do título, mas não sobre o que vai conversar. E aqueles que a gente sabe o que vai conversar, mas não sabe qual é o título. Esse é o do segundo tipo. A gente sabe que a gente quer conversar sobre idade dos personagens no mundo dos mangás. Esse tema bem vago. Idade dos personagens. Então, nos shonens, classicamente, os personagens têm de 13, 14, 15, no máximo 16 anos. Esses shonens da Jump e... Isso causa uma série de inconsistências, imprevisos, dilemas morais que às vezes os autores trabalham ou não, que tem a ver com a história que eles querem contar, mesmo a idade do personagem, às vezes não cabendo muito bem. Talvez seja alguma coisa de necessidade editorial de estarem ali ou não. Todos os conflitos que envolvem a idade de certos personagens serem baixas ou altas, ou talvez até... uma questão de representatividade, cadê? Talvez uma falta que, se você ler mangá há muito tempo, de personagens adultos em mangás, ou talvez o quão absurdo é querer isso. Vários caminhos que a gente pode levar essa conversa. E quem propôs ela foi você, Iso. Teve algum ímpeto, alguma ideia inicial que te fez querer conversar sobre isso?
Eu sou rato de redes sociais, e você vai falar sobre mangás sobre redes sociais. De tempos em tempos, alguém pergunta. Pergunta se coloca alguma página de algum Battle Shonen ou de algum shonen romântico em destaque, pergunta. Tem que lembrar que a personagem é um menor de idade. Isso é uma objetivamente verdade. O Naruto, ele objetivamente é um menor de idade. E o Luffy, e o Ichigo, e o Deku. Mas eu nunca sei se o autor quer que a gente leia ele como um menor de idade. Ou melhor fraseando isso. Se o autor não quer... que alguém de 15 anos pense, ele é literalmente eu, e esse leitor hipotético não vai estar pensando em si mesmo como um menor de idade, sim como alguém que quer fazer coisa. E que aí, se o meu distanciamento de gente de 30 anos não é uma coisa estranha, não sei se eu fraseei bem o que me pega.
Uhum. Eu acho que sim, Iso.
A gente fala muito de Naruto, a gente, o Ao Quadrado, fala muito de Naruto sobre colocar crianças em guerra. E eu não acho que a gente tá errado em apontar isso. Mas não sei se é pro leitor de 15 anos pensar sobre exploração infantil quando lê Naruto, ou se é pra ele pensar, queria ser o Rock Lee. Eu queria ser o Sasuke.
Ok, eu acho que em Naruto tem um pouquinho disso por causa do... Não, obviamente não é grande parte da história, mas tem um pouco, porque é inevitável em relação ao plot. Mas é porque quando o mangá é de fantasia, você consegue... Fantasia, alta fantasia, né? Que é o nosso mundo. Você consegue criar um universo paralelo que as regras são um pouquinho diferentes. Eu acho que é mais estranho pra mim quando você tá lendo um mangá, tipo, Jujutsu ou... Que passa o nosso mundo. Deu um branco aqui.
Uhum. A gente vai para o chame recente.
Chainsaw Man. É.
Baixa fantasia, pode chamar. Um mangá de baixa fantasia.
Fantasia urbana.
Fantasia urbana.
Fantasia urbana, é.
Mas é, aí esses, eu acho que várias vezes você vê os personagens com uma liberdade ou uma... ou fazendo parte de coisas que eles não deveriam fazer parte, ou que... Sei, alguns magas tentam justificar com alguma coisa de, ah, ele é um prodígio, ele é o melhor disso daqui, ele, é por isso que ele tá nesse grupo de exterminação com 17 anos, quando ele não deveria estar na escola, ou tá estando na escola. Eu acho que nesses fica sempre mais estranho pra mim que parece muito antecipado, né? Parece sempre tudo muito antecipado. Às vezes, não é nem quando é adolescente, às vezes você vê um personagem, tipo, sei lá, 20, 21 anos, e ele já é, tipo, o maior veterano do grupo dos protagonistas, coisa desse tipo.
Sim.
Eu acho que essa é a distância que me pega um pouco, mais do que quando é um mangá de alta fantasia, embora também seja relevante comentar, eu acho. Só queria dar essa diferenciação.
E eu queria também só fazer um adendo pré-conversa, que é curioso que eu tava pensando, fazendo uma reflexão sobre o mundo dos quadrinhos de forma geral, e meio que, tipo, isso é um problema bem entre aspas, né, a gente vai discutir o que, que é isso, mas é uma característica muito específica de mangás, porque o quadrinho americano de comic clássico de super-herói, ele é também voltado pra criança, só que ele é, em sua maioria, com personagens adultos. Os quadrinhos fumetes ali da vida de Tex ou de qualquer outra coisa, também acaba, Asterix, também acaba tendo público-alvo variando entre a jovem e o adulto, mas os personagens são mais adultos, mais maduros. E mangá, em específico, tem essa característica de que os quadrinhos para crianças são protagonizados por crianças e, às vezes, umas faixas bem baixas de idade do range ali, do que compreende um adolescente.
Parece que quadrinho ocidental de super-herói, por exemplo, pensa mais nessa questão de pro super-homem estar tendo que fazer essas coisas que o super-homem faz, ele tem que ser um adulto, senão não faz muito sentido. Ele pensa mais nessa lógica do que um mangá como um Naruto da vida pensa.
Embora, mas aí já é uma tangente, que o Homem-Aranha ganhou muita popularidade por ser introduzido como ele tem que balancear ser herói e ir pra escola. E aí ele ficou adulto porque ele fica adulto com o tempo e casa e tem filho. Não sei se teve filho, na real. Não leio o Homem-Aranha.
Teve, não teve.
A comparação com os quadrinhos é uma tangente mesmo. A gente pode até voltar. Mas eu tentei um ponto aí que você levantou. Eu gostaria de talvez focar nisso, Izzy. E é tangencial, é isso que vocês estavam falando. Porque é notório mesmo, estranho, que os mangás populares pra criança ou... Criança e adolescente, dá pra falar, eu acho. Tipo, 14, 15 anos é adolescente pra todos os efeitos. São protagonizados por essa faixa etária aí de 13, 14, 15 anos. E é quase... Você entende perfeitamente como uma decisão editorial. Se você quer lançar um mangá na Jump, ele tem que ser protagonizado por alguém nessa faixa etária. Bem raro não ser. Tem exceções, é óbvio,
mas... Tem exceções. Sasakamoto Days é uma exceção, faz um sucesso no presente, só pra mostrar que a gente nota, assim, que tem exceção. Não é
tem exceção suficiente pra não ser nem, tipo, não é nem, ó, é difícil de encontrar. É só que a gente sabe o que é o mais normal e o que é o menos normal.
Exato.
E com certeza, Isa, eu penso que existe algum conflito inerente nisso por ser uma decisão editorial. E você realmente acaba pensando o quão os autores que estão escrevendo essas histórias querem ou não que seja assim. E surge algum conflito nas histórias disso. É interessante.
Eu só quero antes falar uma coisa, porque eu não sei. Inclusive, é um comentário com uma dúvida pra ou vocês ou os comentários responderem que Jujutsu originalmente não queria ser numa escola. O Gege Akutami já falou que ele queria tirar o elemento da escola, e eu não sei se isso tá implícito que ele queria tirar o elemento adolescência, se ia ter gente de uma faixa um pouco mais velha que teve que virar adolescente pra encaixar todo mundo na escola.
Isso, não importa. Não importa, porque esse era o exato exemplo que eu queria usar, não especificamente de Jujutsu, mas como um tropo no geral. Acho que a gente nunca comentou disso, mas eu sei do Kitsune, ele sempre comenta desse tropo como algo que dá raiva dele, que é quando o protagonista volta pra escola. E não no sentido de que ele parou de ter aulas, quando acontecimentos trágicos absurdos, coisas fenomenais, mudanças universais no mundo acontecem e tipo, acaba o arco e o arco seguinte começa na escola de novo, e é sempre alguma coisa, é sempre esquisito. Muitos mangás tem isso, Bleach tem isso, Jujutsu justamente, Boku no Hero é insano toda vez que eles voltam pra escola, como se fosse algo normal.
Mas acho que Boku no Hero aí a escola é justamente onde eles estão treinando pra lidar com o próximo evento normal, né? Tem um pouco diferente.
Mas é insano o contexto que sim. eles voltam.
Não, tipo, sim, eu concordo.
Como se fosse ter aula normal de novo, sabe? Depois de tudo que aconteceu.
Eu não ligo deles voltarem pra escola. Pelo contrário, eu acho legal mostrar que não importa quão longe eles vão, eles não tiraram o pé da vida normal que eles teriam.
Várias tipo, uhum. vezes esse é o ponto, né? É tipo, a luta é pra conseguir que eles mantenham. O Bleach é muito sobre isso. É conseguir voltar à vida normal.
Me incomoda um pouco a escala e a normalidade das pessoas reagindo ao herói. Tipo, ninguém nota que o Ichigo passou não sei quantos dias desaparecido no mundo espiritual e um dia ele só voltou pra escola e ninguém notou, assim, que ele foi pro Ecomundo.
É uma das implicações de serem personagens jovens ali também.
Tem trama que não é possível essa pessoa estar equilibrando essa luta com a escola. Então você pensa, esse cara só desapareceu da cidade por uma semana e um dia chegou lá e tava todo mundo de boa.
Eu queria corresponder uma coisa que você comentou há um pouco agora, um pouco atrás, entendeu? Que é da questão de ser uma decisão editorial ou não. Porque é notável que tem tido um pouquinho mais de protagonistas adultos e tudo mais. Então, talvez tenha algum efeito. Mas, ao mesmo tempo, não o suficiente. E que, atualmente, se você pegar os demográficos do Shonen Jump da vida, ou de outros shonen, elas são lidas por mais da metade do público, às vezes bem mais da metade do público em uma revista que é um pouquinho mais velha, né, tipo a Shonen Magazine, são de adultos, né? É um público mais velho. E, ao que tudo indica, esse público mais velho ainda quer os personagens adolescentes. Eles ainda querem que o mangá Shonen seja dessa forma. Acaba não sendo tanto uma questão de apelar ao público-alvo, só apelar ao público-alvo jovem, porque, por muitas vezes, o público-alvo adulto também quer que continue assim. Ele está dentro dessa do público que quer um personagem, um protagonista adolescente.
Eu acho que tem muita... A gente tava com o assunto bem aberto até o momento. Eu tava tentando esperar onde a gente ia dar um norte aqui pra isso. Eu não sei se eu posso tentar dar um norte aqui, talvez.
Pode,
não, mas eu acho que essa pergunta que é disso que o Luke acabou de falar. Tipo, por quê? Por que é? Era isso que você ia falar, Deus, você ia falar outra coisa.
Não. Eu queria voltar a um outro assunto. Mas pode ser, a gente pode começar por aí, então. Continuar por aí. Por que o quê, estranho? Porque então, porque é assim, as pessoas de fato, gostam.
Você sente que de fato é editorial ou há uma... Eu vou fazer uma pergunta já meio que respondendo, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Ou é meio que uma... parte da cultura se tornou, né? Nasceu com essa intenção para sair para criança, as crianças foram crescendo e continuando lendo, o público foi mudando ao longo dos anos, tudo foi passando, a mídia foi tratada de outro jeito. Só que as histórias, né, o tipo de histórias que se espera são meio que parecidos. E meio que pro tipo de história de adolescente que a gente vê, né? Essas histórias protagonizadas por adolescente, meio que no jeito que elas são contadas, meio que precisam ser adolescentes. Precisa ser alguém novo entrando numa organização ou precisa ser alguém competindo num campeonato escolar especificamente porque ele tem uma característica muito específica, ou precisa ser um romance jovem, porque se for adulto aí tem toda uma outra carga diferente do que quer contar. Então, tipo, será que é isso? É pelo tipo de história os protagonistas são assim, historicamente, por isso ficou? Ou tem outro motivo? Que quero ouvir de vocês.
Bom, o tipo de história realmente é adequada pra isso, mas ao mesmo tempo não precisava ser esse tipo de história, né? Tanto que One Piece, por exemplo, é uma história que o Luffy não precisava ter 17 anos, efetivamente.
Sim, esse é um caso que é independente.
Menos ainda, precisava ainda ter 17 anos, que dava perfeitamente.
Ele tem 19 agora.
Podia ter 22.
Podia ter 22. Mas ao mesmo tempo, o Luffy precisa ter 17 anos por uma questão temática, que eu acho que é temática de muito Battle Shonen. Eu sei que vocês não queriam comentar de quadrinho comic e tal, e nem eu entendo muito. Mas acho que pelo formato das histórias ser menos esse negócio de arcos desse super-herói que já é bem estabelecido, e mais ser essa narrativa capítulo 1 até o final, uma longa jornada épica, faz mais sentido que o protagonista esteja numa idade onde ele ainda esteja fazendo sentido ele fazer um arco de personagem muito longo.
Ele não tá definido, né?
Está nesse grande processo de desenvolvimento. E eu acho que esse é muito o tema de manga shonen. É sempre muito coming of age. Mais do que o plot, essa ideia narrativa que quer ser contada, que pode ser feita com personagens adultos, mas é mais fácil você transmitir essa ideia com crianças.
Isso é verdade.
Faz mais sentido pra mim.
E isso gera aquilo que você comentou também, Luke. É uma noção tão clara de coming of age que aí aparece um personagem de 22, 23 anos e tenta vender que ele já terminou o coming of age dele, que não é uma coisa que, tipo, no meio dos 20 você ainda tá um pouco perdido e um pouco tentando descobrir quem você é.
Sim.
Não sei nem se vai ter uma história mais assim, mas dentro do costuma-se ser, de fato, enxergado como adultos completos, gente de 20 e poucos anos.
Em manga shonen,
principalmente. Em manga shonen, shoujos, etc.
Eu não sei, Luke. Você até fala pra mim que talvez as pessoas querem. Eu não sei. Eu precisaria de uma pesquisa de mercado maior não, claro, sobre isso pra ter certeza. Eu não sei.
Eu só tô descrevendo o resultado e tentando se os mangás são assim.
Eu sei lá. A minha percepção é de que certamente é uma linha de editorial. Agora, tipo, o porquê ela é. É realmente uma conversa mais teórica mesmo, que eu até teria disposto a dar minha opinião de que, em parte, talvez é sim o tipo de história que é contada, mas sei lá, principalmente quando eu penso nos mangás mais contemporâneos, a maioria não precisava ser tão jovem, tipo Kagurabate, que vocês gostam tanto hoje em dia, mesmo Jujutsu, ou, sei lá, muito mangá não precisava ser, sinto que é
o próprio Chainsaw Man, que teve o arco do funcionário público antes do arco do colegial, então e ele tenta fazer é um absurdo desde ser menor idade estar trabalhando, mas para todos os efeitos era um mangá de emprego, então podia ser sobre um jovem de 20 anos em vez de dessa volta toda para ele terminar num colegial nem importava de verdade.
Eu acho que tem duas questões diferentes, porque tipo, obviamente nenhuma dessas histórias precisava que fosse assim, ao mesmo tempo que os escritores, os mangakais e até os editores, eles não são alheios do fato do que eles estão fazendo, então a partir do momento que a história foi definida para ser assim, todas elas trazem alguma coisa, quer dizer, não todas, né, alguns mangás são só mal feitos mesmo, mas trazem algo que faça sentido o mangá ser sobre um adolescente. O Chainsaw Man tem isso que o Izu falou, o Jujutsu tem todo um tema de transmissão de geração, que também é muito comum em muito mangá, é outro motivo de usarem adolescentes. Kagurabashi é meio que é uma criança que perdeu o pai, né? Então ainda faz sentido que ele ainda esteja não esteja na vida completa dele, né? Ele ainda tá lidando com isso. Então, eles usam a história de forma que faça sentido, apesar de tudo. Eles não estão...
Ou não, Luke, porque esse é o negócio no final das contas. Acho que esse é por isso que você trouxe esse tema no final das contas. Porque, se a ideia de colocar esses personagens dessa...
melhor dizendo.
Mas se a ideia de colocar esses personagens dessa idade tem essas vantagens pro tipo de história que se quer contar, então, coming of age, meio que os personagens nascerem como personagens escadas pro leitor, né? Tipo, eles são novos sendo introduzidos no mundo, então a gente tá junto com eles, tipo Hunter x Hunter da vida, tem desvantagens nesses personagens terem essas idades que causa situações fascinantes que não são encaradas na maioria das histórias. Só como um exemplo pra mim, uma coisa clássica que acho que é daí que surge a maioria das estranhas pra vocês, é o fato de que um adolescente, pra todos os efeitos, não é um cidadão completo. Tipo, ele não tem todos os direitos e todas as liberdades de uma pessoa adulta, né?
Sim.
E daí que todo esse senso de liberdade que a maioria dos Battle Shonens tem, que causa essa estranheza, notoriamente, a ausência disso.
E mais que isso, Judeu, um adolescente, ele não tem esses direitos todos, porque a gente ainda confia a eles essas responsabilidades todas.
Uhum.
E Battle Shonen, por exemplo, é muito sobre os jovens terem altíssimas responsabilidades, tipo, Naruto... Você com 14 anos tem que entender, ou você salva a vida do prefeito, ou a sua vila vai acabar. E
tem que ser você que vai salvar, tomar inclusive.
Decisões, e tipo, e a gente faz tudo isso pra alguém de 14 anos não ter que ser quem toma a decisão.
Além de responsabilidade, eles são muito mais capazes também do que, pelo menos eu era com 14 anos, assim, tipo, é absurdo. Sim. Quando
você... E não só isso, tipo, quando a gente olha bem, o Naruto... Ele tem um emprego, ele é pago pelas missões. Os caras do Soul Eater, é um emprego aquilo ali.
Uhum.
Tudo ali é codificado como um emprego. Como você tem dinheiro, você tem responsabilidade, você tem cobrança. Não é tipo o clube da escola. Uhum. Ou então, tipo, aprendizes.
Não, e eles, na maioria das vezes, desse tipo de história, são eles que resolvem a história. Uhum. Né? Quando uma criança é sequestrada da vila da Folha, não mandam nenhum adulto atrás da criança. Mandam outras crianças pra ir buscar a criança. Contra adultos.
A ausência de adultos e figuras paternas e maternas no geral é sempre algo notável na maioria dos Battle Shonen. Até bons exemplos que o pessoal consegue pensar, tipo, ah, sei lá, foda-se, Boku no Hero, de vez em quando eles lembram que essas crianças têm pais e mães, e aí aparece ali, uma mancada que você quebrou todos os braços do seu, todos os ossos do seu corpo aí, né? Mas continua aí, vai, porque a história tem que continuar.
Sim. É, exato, e tem que ser você.
É, e tem que ser você.
Tem que ser você, não tem mais ninguém aqui pra salvar, tem que ser esse bando de criança. Tipo, a gente tem uma sala inteira de crianças, mas a gente não tem um grupo grande de adultos que pode cuidar das coisas. É um grupo bem restrito.
Três adultos, que é um pra cada matéria. Só completando que eu acho que aí fica muito engraçado esse tanto da responsabilidade. Porque aí, uma coisa que eu noto na maioria dos mangás que raros quebra essa regra, é que o Japão tem bem claro que menor de 20 anos não pode beber.
É muito impressionante quanto isso é sério pros mangás.
Eu não sou contra restrição de álcool pra menor de idade. Eu acho que tem uma flexibilidade, sei lá, tem adolescente que eu acho que tá ok fingir que não viu, mas acho que legalmente é bom termos algumas leis.
Claro.
Mas fica estranho quando chegam lá um personagem, eu sei que você acabou de liderar um esquadrão de 20 homens pra lutar uma guerra pro seu emprego, mas eu não acho que você é responsável pela sua ação suficiente pra tomar uma cerveja, pra relaxar dessa porca de guerra que você lutou. Como não?
Isso não é muito relacionado à idade, mas eu também acho muito engraçado que mangás fazem isso com personagens que são muito codificados como delinquentes e tal. E mesmo esses, eles sempre, nunca, quase nunca, fazem com que eles descumpram essa regra.
Fumam, mas não bebam. Fumam um tempo todo, mas beber não bebe, não.
É meio impressionante pra mim.
É, eu acho que isso, todo esse conjunto de coisas, causa uma leve dissonância ali sobre o nível da história. Porque, tipo, isso não é um grande problema. A gente tá, a gente tem 380 programas, então a gente tem que falar de coisas específicas a essa altura. Então, tipo, isso é algo muito específico. Eu acho que faz sentido a discussão justamente porque ele é bem, bem característico.
É, acho que é menos a questão de ser um problema e mais do, tipo, entender mesmo. É, tentar.
E até lendo não é um problema. Tipo, isso que eu falei, mandam as crianças lá atrás pra resgatar o Sasuke. Na história isso não é visto como um problema. Quando eu li, eu não vi como um problema. É tipo quando você traz a reflexão pra um outro, pra um nível acima ali do que a própria história tá dizendo.
Esse programa é um comissão de ética dos mangás escondido.
Um pouquinho. Mas não,
essa é uma boa pergunta, estranha. Isso é o que eu queria levantar, tipo, nesse sentido de que a gente tá trazendo essas questões que são entendidas como suspensão de descrença para todos os efeitos. A gente tá trazendo elas à tona. Trazendo elas à tona, e esse é justamente o ímpeto que trouxe essa conversa, que são as redes sociais, né, Iso? E as pessoas estão trazendo muito à tona isso ultimamente, o fato desses personagens serem menores de idade, né?
A gente sempre tem que prestar atenção em quem é menor de idade hoje em dia, pelo menos no Blue Sky. Talvez o Tumblr, não sei como tá o Reddit.
É pra gente dar... E aí? A gente reconhecendo esses problemas, a gente deveria levar mais a sério mesmo, que nem a gente tá levando aqui, tipo...
É pra gente olhar de perto a idade dos personagens?
Se é pra policiar quem beija quem, eu acho tonto. Já começo com isso, porque eu acho que esse acaba sendo boa parte dessa conversa, né? No sentido de que o que essas crianças deviam estar fazendo em vez disso, né? E a maioria das vezes perpassa situações românticas, sexuais, e passa muito pouco na violência. Eu sinto que é um tiquinho reacionário nesse sentido de que não pode ver pornografia, mas pode ver um corpo dilacerado, sabe? Eu sinto que perpassa um pouco disso essas discussões, por isso que eu acho tom, de forma geral.
E é curioso, porque, de fato, tem muito romance e ete, coisa sexualizada com cenário escolar. E eu era um adolescente que eu achava todos os meus colegas de classe, não todas, eu achava uma boa parte, gostosas, nas quais eu pensava nelas. Mas elas tinham a minha idade. E aí tudo bem. Só que aí, como o Luke apontou, muito público adulto, fica desconfortável pra internet quando o mangá tenta tomar perspectiva da idade do protagonista. Porque, tipo, se o Deku acha a Ochako gostosa, então o leitor achou também. Mas o leitor tem 30 anos, o leitor não tem 15 anos.
É. Além do leitor, isso é o que eu penso muito quando gente reclama de mangá ecchi como, sei lá, To Love Ru, Ayakashi Triangle, esse tipo de coisa. Porque, assim... O autor
dois do
está...
mesmo autor, né? É uma categoria muito específica.
Yona. Enfim. Porque o autor está desenhando essas adolescentes de 16 anos sem roupa e fazendo desenhos de fanservice. Só que, e, sim, tem muitas problemáticas que eu quero, que são relevantes e não é esse o ponto, eu não quero ignorá-las. Mas, ao mesmo tempo, isso é para crianças de 15 anos que, como você falou, têm esse interesse. E meninas também, se for o caso. Elas não têm o direito de ter, tipo, cenas fanservice pra elas. Vai ter que ser um adulto que desenhou aquilo. Uma criança não vai estar fazendo mangá publicado na Shonen Jump. Então, tipo, como você lida com isso?
A experiência de estar no colegial e ter atração por um colega de sala. Porque só vai poder ser transmitida por um adulto sexualizando um adolescente.
É, essa experiência. Exato.
Eu não sei se só pode ser transmitida assim, essa experiência. É um pouquinho redutivo,
talvez. Pode ser transmitida por um adulto. Uma criança não vai escrever
não
esse
sei,
tipo
não
de história.
Não sei se pode ser transmitida só sexualizando. Não que eu seja particularmente...
Tendo cenas sexuais.
Pode ser transmitida como o Oshimi faz, que a gente vai usar os adjetivos.
Eu não tô falando
tem outras problemáticas.
Sim, eu tô falando, não tô falando que precisa ser hate, mas que vão existir cenas... Se você tá trazendo de alguma forma realista, vão ter mangás de romance podem ter cenas de sexo entre adolescentes, que um adulto vai ter que desenhar se for a história que vai ser contada.
Eu gostaria de mais romances adultos nos mangás num geral. Eu sei que tem bastante
na demografia correta,
mas primeiro porque eu acho que público masculino tem que ser mais exposto a romance saudável. E aí, na experiência adolescente, eu acho que é uma muleta, às vezes, pro autor colocar... Repetir chavões não tão saudáveis assim, tipo... Ai, mas se ela tem que ser virgem ou ela não tem mais minha atração, tipo... Um romance de gente de 30 anos não tem essa conversa. Porque ninguém vai presumir virgindades e castidades e certos valores.
É, eu fico menos... interessado na discussão de deveria o adulto estar falando isso, sabe? Tipo, deveria... Porque, pra quê? Tipo, não é estranho o cara fazer isso? Tipo, tem que ser ele, sim, mas não é estranho, não sou estranho. Eu acho besteira, tipo, é estranho, poderia ser estranho qualquer coisa. É estranho para o Itagaki fazendo Netorari de fantasma, mas é estranho de um jeito que é interessante. Então, tipo, ser estranho ou não, eu acho que é bem redutido. Redutivo, é. É uma discussão que não é tão interessante de se ter, porque eu acho que perpassa essa puritanidade constante e moderna que a gente tá vendo surgir de forma reacionária.
Permeando essa conversa em muitos aspectos.
Porque isso é uma característica muito específica. Eu acho que o mais interessante seria, tipo, os tipos de história além dessa característica específica de isso é muito adulto. E sim, sei lá, um caso muito específico que eu queria, desde o começo do programa, eu queria perguntar pra vocês. Por que mangá de esporte é só na escola? Tipo, tem alguns de faculdade, profissional? Tem. Pouquíssimos. Vamos admitir.
Posso pôr um pino nisso, estranho? Eu quero só comentar alguma coisa sobre os romances antes.
Ah, ok, beleza.
Ok, só pra eu também dar minha opinião aqui. É só porque eu fiquei pensando aqui realmente sobre, tipo, talvez esse tipo de paradoxo de sei lá, alguém progressista como eu, que gosta de mangá, que vive entre, tipo, esse medo desse puritanismo reacionário e, sei lá, uma visão progressista de mundo, sabe? De não querer ver as mulheres sendo objetificadas nesses mangás e tudo mais. E eu acho que no final das contas, o problema de umas obras tipo Yuna ou To Love Ru, que nem que você comentou pra mim, Luke, tem pouco a ver com a idade das personagens no final
das contas. Sim.
Porque...
E mais com o bom gosto da história.
Exato, ali, exato, porque pra todos os efeitos...
Elas poderiam ter 20 anos, eu acho que continuaria sendo bem problemático o que tá acontecendo ali. Não, mentira, porque Yuna tem umas crianças de... Enfim.
Mas é porque... É a mesma coisa de Naruto pra mim. Esses personagens que é pra você abstrair a idade, e é só que nem você traz à tona pra frente, é que você percebe quão bizarro aquilo é. O problema pra mim em coisas como To Love Ru e Yuna é realmente, sei lá, na questão da objetificação e na sexualização desnecessária, talvez, não sei se eu colocaria dessa forma, mas na percepção da mulher que esse mangá, que esses mangás criam pra criança, justamente, sabe? Num contexto que, sei lá, não é o ideal, talvez. Eu penso um outro mangá de comédia romântica que vocês adoram e que tem sexo e que ninguém reclama, inclusive elogia pelo, tipo, pelo quão natural e divertido é o Kaguya-sama. É bem notório pra mim o quão rola a transição para a sexualidade daqueles personagens. Então, sem as problemáticas que a gente pode ter. Então, a questão da idade, no final das contas, para esse tipo de problemática que o pessoal aponta, nem tá presente. É algo que o pessoal reclama e que, sei lá, o foco podia estar em outro lugar para mim.
Sim.
Mas, se bem que, Luke, eu sei que você ia comentar que, tipo, talvez o jeito que o pessoal, tipo, o design de alguns personagens, talvez tenha problemática por si só.
As duas coisas podem ser verdade, mas fala aí.
Eu ia falar que tem uma diferença, porque tem personagens que, assim, você faz o design, e se você diz que o personagem tem 16 ou 22 anos, é meio que você não tem como saber baseado na história. Tipo, sem ser fora da história. Você desenharia a mesma pessoa. Você marcou a idade depois que você desenhou.
Os personagens de Bakuman têm a mesma cara do mangá inteiro e eles estão pagando imposto já no final da história.
Só que aí tem a diferença de quando você tá dizendo um boneco de 16 a 17 anos que poderia ter 20, 22, e quando você tá dizendo um de 12, 13, que aí você, de fato, já a situação começa. Eu não queria entrar muito nesse assunto, mas eu queria apontar que existe essa diferença de quando o que, que o autor está fazendo com os designs dos personagens.
É, mas na maioria das vezes aquele meme ali de algum personagem de Jojo do lado de alguma menina de Moe, né? E aí, tipo, esses personagens têm a mesma idade, né? Pra todos os efeitos que é algo pra você abstrair.
No geral, eu quero concordar com o Judeu que quando a gente pega um To Love Ru, Yuna da vida, as problemáticas extrapolam a idade, inclusive porque aparecem personagens adultos sendo notoriamente desrespeitados nesses mangás.
Sim, que é um absurdo. Eu queria apontar isso, eu apontei esses mangás porque eu queria, não é defendendo, eu tenho muitos problemas que eu não li To Love Ru, né, mas com o que Yuna faz, principalmente, que eu li. Mas queria apontar que não é questão de você desenhar um personagem que é categorizado como tendo 16 anos numa cena de sexo necessariamente. Por exemplo, o Oshimi fez uma cena de sexo que tem outros problemas, mas não era esse o problema. Não era esse o problema de estar sendo desenhado quando
é que do 16 a 17. Eu pensando um pouco mais aqui, desculpa, estranho, sei que você não queria comentar muito sobre isso.
Vamos seguindo.
Mas isso é um pouquinho mais sociedade até mesmo, porque se eu penso nesse puritanismo juvenil, se é que existe mesmo, não sei se existe ou não, mas sei lá, das pessoas reclamando de sexualidade nas obras, eu também penso, sei lá, como algum tipo de ceticismo, tipo, da ideia de que, reclamar que estão objetificando a mulher. O pessoal já tentou isso e, tipo, não fez diferença nenhuma, sabe? Então tem que ter algum apelo a mais, sabe? O pessoal tem que falar, pô, mas é pedófilo também, sabe? E, tipo,
tem que ser uma pessoa terrível pra fazer esse tipo de coisa, escrever esse tipo de história.
Exato.
Eu entendo a lógica, mas...
Tem que ter um apelo a mais pra crítica das pessoas. Tipo, só falar que, pô, mas não é legal a percepção que tá criando nas pessoas. A ideia dessa crítica por essência, de que essa obra tá criando uma percepção errada, também é insuficiente.
Às vezes é tão absurdo. Tipo, eu não sei. Porque, por exemplo, tem um capítulo de Honor Flag. A capa do capítulo são as três meninas, elas estão meio de biquíni. É a ilustração de capa do capítulo. E eu lembro de ter visto alguém, tipo, reclamando, assim, falando... Que absurdo que esse mangá tá desenhando essas meninas, tipo, com alguma conotação sexual. E, tipo, cara, é a Ono Flag, assim. precisa mesmo disso, porque o autor, o Kaito, desenhou três meninas minimamente sugestivas na capa do capítulo. Isso é um problema de verdade pra história? Isso vai incomodar porque talvez uma criança, alguém esteja olhando pra isso e tendo pensamentos sexuais? Eu não sei, tipo,
você não, não acha que é um pouco... que a pessoa entra numa lógica própria, eventualmente.
Mas tipo, isso acontece bastante, assim. Tem que ter algum limite. Você tem que ter a possibilidade de fazer esse tipo de coisa, eu acho.
Eu sinto que muito do que acontece no final é o que a gente falou desde o começo. Existe essa dissonância entre o que a história diz e a idade dos personagens, que pode ser só num nível de... é estranho e fica só nisso, ou pode ser no nível de transformar ser percebido como um problema. E eu acho que é menos a ver com, tipo, a existência da idade, tipo, a idade ser baixa como um número absoluto, e mais ser a percepção da idade para aquele específico conteúdo. Então, quando a gente pensa nos mangás de porrada Battle Shonen, a gente tá pensando, tá acostumado agora a ver isso. Já é uma dinâmica atual de que os adolescentes vão lutar. Então, quando a gente vê o Naruto
tem um
resolvendo...
Tem um contexto do que eu tô lendo aquilo. Sim.
É. Quando a gente vê o Naruto lutando, a gente, tipo, quando a gente para pra pensar, pô, tá tudo nas costas do moleque de 13 anos de idade, tá muito certo isso. Mas... pelo histórico, da forma como a gente está acostumado a ler a mídia, quando a gente lê, a gente não pensa isso. Já quando envolve sexualidade, já é como é uma coisa mais do mundo real, então ele, eu acho que a nossa sarrafo fica um pouco mais fácil de atingir de parecer de mau gosto. Eu acho que essa
Só pra, eu não quero dizer que não possa ter problemas, eu tô, inclusive,
claro,
eu acho que o incômodo é muito justo.
A gente vive num mundo de nuances aqui.
A maioria dos eu não gosto de mangá de forma geral, assim, é raro que tenha algum que me interesse. Mas eu acho que existe essa potencial de escrita que não é necessariamente um problema. Ou que o problema pode ser em outros aspectos.
Acho que...
Mas fala dos mangás de esporte. Fala de mangás de esporte.
E só foi reforçar que a série do Echi afeta mulheres adultas. O Mashima faz um Echi pesado em Fairy Tail com a Lucy e com a Erza, que são adultas, e continua ruim. É o mesmo problema, como trata a Lucy, como trata alguém de um mangá num colegial. É o mesmo problema, pra mim, pelo menos.
Tanto que é distinguível, tá tendo agora o Dead Rock, né, mangá dele atual, que são adolescentes, embora monstros, né, são adolescentes ali.
Estão numa escola, mas...
E só pra adicionar... É exatamente igual, é o mesmo tipo de
fanservice. Eles têm a mesma cara.
E só pra adicionar o seu ponto, Iso, só pra dar nuance pra tudo, ok? Não é ruim só porque, tipo, tem sexualidade ali presente também. Tipo, não é esse o ponto, é mais complexo que isso. E daria um podcast inteiro da gente conversando sobre isso. São várias questões, tipo, tem muito... E, sei lá, às vezes em algum outro contexto, aquela mesma coisa faça muito mais sentido. Não é só também de é necessário ou não é necessário. Tipo, tem muitas coisas tipo, em jogo aqui que pra mim, a maioria das vezes a idade sobre o tema aqui do programa acaba sendo a menos interessante ou relevante.
Sei. A gente pode um dia ter uma conversa longa sobre isso. Pra simplificar agora, eu vou só dizer que é bom gosto e mau gosto. Se é feito com bom gosto,
isso.
A gente não se incomoda. Se é feito com mau gosto, aí a gente tá estranho isso aí.
Bora pros esportes.
Vamos.
Porque agora,
outra coisa que poderia ter outro programa inteiro só falando disso, que nossa.
Mas é realmente, tipo, pensando até em mangá de revista seinen, eu não conheço muito pra dizer, mas o esporte costuma ser adolescente também, só talvez com uma outra visão, com outro foco, mas tipo, o que que não tem o mangá contando a carreira do cara no Bayern de Munique, sabe?
Tem, super campeões ali. Mas eu acho que entra em outra, o que eu falei de Battle Shonen, eu acho que vale quase em dobro para mangá de esporte, que é muito feito pela narrativa de progressão. Então, às vezes o seu já começa bom, mas mesmo nesses casos ele ainda tem que fazer esse progresso. E você começa da adolescência, no geral, né? Às vezes, alguns começam até na infância, mas o arco de um mangá de esporte é muito o arco de evolução. Então, faz sentido.
Mas você pode começar num time ruim e ganhar destaque ganhando o jogo até terminar no Real Madrid. Para mim, isso é uma progressão.
Poderia.
E talvez termine com você ganhando a Copa do Mundo, que parece uma coisa que muito atleta acha que é o ápice do ápice. Ou ganhar a bola de ouro, ou você me diz qual que é o ápice do ápice.
É, ele acha que ia ganhar a Copa da Mais, não. É o salário mesmo.
Tudo bem, ganha dinheiro. Mas aí entra em outra coisa do Japão.
Por que Blue Lock tem que ser o galera do ensino médio? Por que que não pode ser a galera de base ali?
Mas Blue Lock vai terminar na Copa do Mundo. Eles já estão...
Todo mundo com 16 anos de idade.
Agora, eu vou dizer que mangá de esporte é um gênero... Alguns esportes, pelo menos. Eles têm uma desculpa maior que em outros gêneros, porque, de fato, o conceito de um adolescente prodígio que tá jogando entre os profissionais existe, né? No mundo real. Então você consegue justificar melhor a presença. Quando você tá fazendo um mangá de...
Mas o adolescente prodígio vira um profissional.
Mas começar... Então, você já pode contar a história do profissional quando ele tem 16, 17 anos.
Um cara de 16, 17 anos é excepcional no futebol, o disputa não é se ele vai continuar ganhando o intercolegial. É se vão colocar alguém de 17 pra jogar no Flamengo. É essa a questão. Sim. Aí a gente joga no Flamengo.
É, sim. Mas é porque
o Lanja foi um especial. É
a diferença entre ser um mangá de escola e um mangá de... Mas é que no Japão... Eles têm porque... uma coisa que a gente não tem no Brasil, que é o campeonato de beisebol interescolar ser um dos eventos mais assistidos da televisão japonesa no ano. É. Isso é. A gente tem esse contexto pra que o torneio escolar seja importante.
É, mas o torneio de vôlei não é o mais assistido, no entanto.
Não, tipo, porque ninguém liga pra vôlei no Japão, né? Eles precisam adaptar.
Não, então, mas isso se aplica pra todos os esportes. Haikyuu, em específico, eventualmente fez um semiprofissional ali, levou, avançou um pouco mais do que a maioria das histórias vai. Mas eu acho curioso como alguma coisa nesse gênero, que é um gênero muito típico de mangá, principalmente, não lembro de outros quadrinhos que tentam fazer histórias de esporte da forma
não
como
desse
é feito
jeito.
Nos mangás.
É, não desse jeito.
Então, eu acho que algo nessa característica meio que ditou que a gente tem que fazer, porque tá na escola, tem tempo limite, tem separação muito clara de novato, intermediário, veterano, tem...
Acho que a estrutura te ajuda muito, né? Isso é muito
difícil, um negócio mim, muito... Ninguém precisa ganhar salário, você não precisa se preocupar explicando como que as pessoas pagam as contas.
Pra mim é duas coisas, realmente. Pra mim, o primeiro que você falou, Luke, a resposta de tudo que você falou isso é porque é mais fácil mesmo. E tá pronto pra isso. Não tem porque contar a história de um cara de 17 anos que já é muito bom e agora ele tá indo pro profissional, se você pode começar a história com ele ruim, pra começo de conversa. É um arco pronto dele.
Mas nunca muito ruim, porque ele tem que conseguir entrar no time.
É.
Sim. Renato não começa ruim. Ele começa se esforçando, mas ele começa... Uou, olha esse pulo!
Eu não li.
Tem tantos questionamentos de mangá de esporte que podem ser feitos em como a estrutura é feita, além da idade. Né,
a segunda resposta pra isso, Luke, é porque realmente estranho. Eu acho que é um gênero que, apesar de tudo, principalmente... pós-Slam Dunk, é muito mais calcificado mesmo. Tipo, sim. Slam Dunk deu, tipo, o esqueleto que a galera ainda segue. Ainda segue.
Kyojin no Roshi. Desde lá de trás. Únicas exceções que eu consigo pensar, todas elas são de boxe. Todas as exceções que eu penso é a Shitano Joe, é a Hajime no Ippo.
A Shitano Joe é menor de idade.
RRR, mas ele passa.
Sim, mas não é. Não
cresce.
É profissional.
E ele eventualmente cresce. É
Baby Steps é o protagonista. Ele é adolescente, mas ele não joga no clube da escola. Isso é uma distinção importante. Ele
se profissionaliza depois.
Isso. A Awashi é a história de. Inclusive, a Awashi é o mangá de futebol. É a história de um adolescente também. Mas o grande ponto é justamente que ele vai pra base de um time profissional. E o objetivo é esse que. O que, na verdade, é um ponto, porque eu falei isso de Awashi, que é você vai pro time de base de um time, e ele se profissionaliza, eventualmente. Mas fazer isso com um beisebol, que é um dos esportes mais populares, é meio que você jogar no time da escola, num time bom da escola. E você vai disso pro time profissional. É meio que os olheiros estão lá pra ver você jogando no coxinho. É meio que é mais naturalizado pra eles.
O Rinoro Uzumo começa no colegial, mas ele vira um adulto ao longo do mangá. Chega a casar e jornal profissional, e é um ponto que eu acho que é interessante, que é, a gente tem alguns o suficiente pra citar vários exemplos de shonens em que o protagonista começa jovem, mas ele cresce, mas a grande maioria é pra ele não crescer ainda.
É, eu acho que entra na outra, tipo, num negócio que vai além de mangá de esporte, que é aquela questão muito clássica de discussão sobre mangá shonen, que é transformar a vida escolar como uma coisa extremamente importante. E eu acho que o mangá de esporte é só um dos pináculos disso, né? A Shield 21 é a história do segundo, não é nem o terceiro, é o segundo ano desses caras, que é a última chance que eles têm na vida de ganhar o torneio de futebol americano. E é a coisa mais dramática do mundo.
Que inclusive também encheu o estádio no final, o campeonato do adolescente.
Não é um esporte popular no mundo, Luke. Então você tem que entender que aquele foi o único ano em que foi viabilizável fazer aquele torneio. Não vai ter ano que vem.
Não, porque o filho da puta é que ganharam os últimos 50.
Slam Dunk é notório por isso, né? De, tipo, você tem que estragar o seu corpo pelo campeonato juvenil. Tem que ficar paraplégico pelo bem do intercolegial.
Eu acho que outra questão é que esse é um negócio muito de público-alvo, porque todo mundo, o escritor, leitor, esteve no ensino médio e mesmo que você não participasse do clube, você sabe que o clube de esporte da sua escola existia e era importante para as pessoas que estavam no clube de esporte da sua escola, sabe? E de fato, isso é algo... muita gente passou por isso. Muita gente viveu...
Assim como qualquer o primeiro romance na história da escola.
Mas pouquíssima gente tem a experiência de verdade de lidar com virar profissional. Então, acho que é mais acessível, né? É mais... Especialmente quando você é o adolescente de 15 anos, né? Você tá lendo um mangá sobre... Se você gosta de esporte com 15 anos, você vai querer ler o mangá sobre o você que tá lá vendo...
Ou não, viu? A gente talvez volta um pouquinho demais porque a gente tava conversando no começo, Luke. Porque eu não sei se...
Acho que pensando editorialmente, o editor vai achar que você...
Editorialmente alguém pensaria isso. Alguém pensa isso.
Eu acho que o que as editoras mais pensam em esporte é, de fato, a primeira conclusão do Luke. Eles chegam e falam, isso parece Slam Dunk, deve vender igual a Slam Dunk, aí vão se decepcionar depois. Acho que isso é o que a editora mais pensa.
Tem essa ideia de que as crianças querem se identificar nesses personagens, no final das contas. É por isso que tem que ser na mesma idade que eles, né?
Não só de identificação, mas de compreensão mesmo. Tipo, você sabe perfeitamente como aquilo funciona, porque você vivenciou no mínimo de maneira indireta, porque você esteve na escola onde algo como isso aconteceu. A vida de um profissional é muito diferente.
Inclusive, eu tô pensando aqui, relativo a todo o tema que a gente conversou, mas por que essas histórias são feitas com adolescentes? É que ele é o denominador comum de todo o público-alvo.
Todo mundo foi,
ou todo mundo é. É mais fácil você se identificar, porque ou você viveu aquilo, ou você está vivendo aquilo, né? Então, ele é, de fato, o denominador mais simples ali pra todo mundo, né?
Sim. Eu tava pensando aqui nas exceções, pensando na Jump especificamente, né? Então, pra mim, é algo como Death Note.
Death Note começa no colegial.
É muito comum o mangá começar com o protagonista novo e envelhecer ele.
No mínimo.
Hikaru no Go, Akane Banashi, Bakuman.
Bakuman também, que foi uma boa parte da vida adulta deles.
Bakuman começa com ele com 14, eles começam com 14 anos.
Mas teve que começar com a premissa...
E a idade deles é parte do plot, inclusive, ali, sim. Né?
Teve que começar com a premissa, ser mangaka e colegial ao mesmo tempo, pra depois eles só se formarem e a parte só mangaka. Quase como se sempre tivesse que equilibrar os dois mundos até, se necessário, abandonar o mundo escolar, se o outro ficou interessante bastante.
Mas tem mangá o suficiente que são sobre adultos pra, tipo, você não vai... depende, né? Sakamoto Days, Toriko... Se você considera a Neuro o protagonista, tem Neuro?
Isso estando só no Shonen, porque eu quero reiterar novamente isso, porque eu acho que pode ser um comentário que simplifica todo o programa, que é falar, esses bando de adulto aí falando de gibi de adolescente, reclamando que o gibi de adolescente tem adolescente.
Eu estou não reclamando, inclusive.
Estamos levantando perguntas sobre as problemáticas que surgem.
Eu quero fazer um disclaimer, inclusive, talvez eu pudesse ter feito ele antes. Eu não quero ser o tipo de pessoa que olha pra franquia Persona e fala, ah não, mas essa franquia que é feita pros adolescentes da escola tem que ser com personagens adultos só porque eu quero. Não. Eu não quero que mudem. Eu só quero apontar que eu sou contra esse tipo de pensamento. Acho que as franquias têm que ser por qual que elas são. Eu tô lendo o mangá Shonen porque eu quero. Eu poderia... E o contraponto é esse. Se você tá reclamando que... Ah, mas eu só quero... Só tem mangá com criança, blá, blá, blá. Muito mangá no mundo. Tem mangá pra caralho. Eu leio muito mangá. Eu tenho uma wishlist de 500 mangás. Se você sair da Shonen Jump, que você vai ter protagonista da idade que quiser.
Contraponto à sua lógica só, então, Luke. É uma pena, eu acho. É uma pena, por exemplo, que todo persona... É uma merda de falar de persona, mas não é só sobre persona, eu coloco isso como âmbito geral. É uma pena, eu acho, que não tem Battle Shonen, a premissa clássica de um Battle Shonen, com personagem adulto.
Tem Kaijou número 8.
E é um caso muito específico.
Sim.
Porque... Que era um grande problema da história, né? Tipo, pro personagem era ruim ele adulto. Tipo, era tarde demais.
É engraçado que ele era um adulto, sei lá, ele tinha quantos anos? 30?
Ele tinha menos de 30, eu acho.
Ele não era nem 30, né?
E isso é uma coisa que eu noto também. Eu queria perguntar se vocês sentem falta. Eu tô fora do meu lugar.
Culto à juventude. Você não quis dizer isso, mas sim.
Vocês, como amigos da minha geração, se sentem fora do próprio lugar quando o mangá trata alguém como, mas esse cara é um adulto. Isso aqui é o que um adulto é de verdade. E alguém de 27 anos, você pensa, ih, caralho, eu sou o Kento.
Totalmente. Eu sou mais novo que vocês, então é muito fascinante quando eu tô lendo mangás que tem essa, tipo, diferença de idade. Eu ainda, até hoje, eu acho que eu me sinto mais próximo dos personagens de 17, 18 do que dos adultos que têm a minha idade em muitos mangás, em estado de vida e tal, e nível de maturidade, por muitas vezes. Eu sou uns 6, 7 anos mais novo que vocês, então...
Eu sinto sim que existe, não só em mangás, na mídia geral, mas existe um culto à juventude como o momento da sua vida. É esse, tipo, é isso, é a única época em que pode acontecer, é a única época que você pode entrar pra ser ninja. Tipo, é a única época que você vai virar um monstro e poder derrotar os outros, exceto se a história for muito específica dizendo que não. Então, tipo, algumas coisas sim, faz sentido, romances, ok, aí você viveu e realmente vai acontecer, mas histórias de fantasia não deveria ter nenhum motivo impedindo alguém de trocar de profissão aos 30 anos. É a coisa mais normal que tem, inclusive.
Sim, sim.
Então, existe. Eu acho que existe isso um pouco, sim.
Voltando aqui rapidinho. Judeu, eu não vou falar muito, é só pra completar o que você comentou. Eu concordo com você que eu queria que tivessem mais histórias assim. Eu acho que existe um paralelo desse podcast no Ao Quadrado do Mundo Alternativo sobre videogames, que falaria isso de esse mesmo tema sobre RPG japonês e não sobre Battle Shonen. Eu acho que é mais uma questão de... Eu não quero que os que já existam, as franquias que já existam mudam, ou que você reclame do que tem. Eu acho que, de fato, seria legal que tivesse mais, mas eu acho que é um pensamento diferente do que... acho que a lógica é outra.
É, só porque a gente falou de Persona especificamente, eu também não sei lá, eu não ligo pro que acontece no próximo Persona. Não, não vai ser muito bom de qualquer jeito.
Tinha outro jogo, assim, porque eu acho que... não é reclamar que Naruto é assim, é falar, pô, mas por que que não tem um outro... Um Battle Shonen clássico que é Kaiju 8, só que melhor, sei lá.
É, tipo... juntando o seu comentário aqui sobre Persona com a sua pergunta, Iso, de que tipo, se eu me sinto um pouquinho fora de lugar. A questão não é que eu me sinto fora de lugar, eu acho, pelo menos. A não ser nesses casos específicos da percepção dos caras de que 27 anos é muito adulto mesmo. É só que surge justamente dessa... Do clichê de que esse tipo de história tem que ser protagonizado por criança ou adolescente, desaparece os contextos interessantes que poderiam surgir se tivesse uma pessoa mais adulta ali, né? Seriam outras dinâmicas, seria uma história interessante. O Jujutsu, que a gente usou como exemplo várias vezes, seria outra, apesar da gente ter comentado da pouca relevância que tem a idade em Jujutsu, seria outra história se o malandro tivesse 30 anos ali, sabe? Seria outro mangá mesmo. E eu adoraria ler esse mangá, e ele não existe muito, não. E, então, eu não sei se é infantil, talvez, da minha parte, querer isso, eu não sei.
Eu acho que temos alguns buracos, acho que um pouco pela inércia, de tipo, tem muito mangá protagonizado por adulto, e não é assim... Eles são Naruto como adultos, eles são outra vibe.
É outra coisa.
Os mangá do Urasawa, todos são exclusivamente protagonizados por adultos. A Sadora, ela começa criança, mas ela vira adulta rápido. E o mangá não tá acabando. Ele tem esporte no colegial também, que eu só não li. Esses mangás do Urasawa não parecem Naruto. Eles estão em outra. Eles são... A gente mudou o tom. Então,
bom, e ao mesmo tempo, então, por outro lado, você também não tem um mangá do Urasawa com uma... Mentira, você tem essa Dora. Mas,
tem Yawara.
Não, Yawara, ela é da idade de faculdade.
Começa jovem.
Não, Yawara, eu não lembro. Eu olhei Happy, ela
mas
tá na faculdade.
Mas termina o seu raciocínio
esse. Então, o raciocínio é esse, tipo, que um mangá que parece um Battle Shonen adulto, não é comum. Se é um Battle Shonen, ele vai virar adolescente. Se vai virar adulto, a gente vai começar a ler Kaid, a gente vai começar a ler mangás com outras premissas, outros gêneros, outras tensões, que não sejam a porrada. Então,
é que eu mesmo, tipo, eu acho que isso é meio que natural, tipo, qualquer tipo de coisa, assim, não só com idade. Se você vai ler um romance shoujo, você vai ter um outro tipo de história. Ah, se você quer ler um romance com uma protagonista feminina, não vai ser a mesma coisa, não vai ser... Você vai ter que lidar com diferença. E se você for procurando, você vai encontrar coisas que batem um pouco com o que você quer. Tipo, sei lá, se você quer um Battle Shonen com adultos, você pode ler Kingdom, vai ser quase One Piece. Ele começa jovem, mas ele já é um adulto muito.
Começa jovem.
Tá, mas vai ter, tipo, 700 capítulos dele.
Essa aqui comentando aqui, você mesmo falou isso. Tem no final das contas, que se você tá lendo uma história com um personagem adulto, supõe-se que você quer ler uma história com temas mais profundos. Sim? E uma complexidade maior. Não que os Battle Shonens que a gente... Vários do que a gente gosta e comenta aqui no podcast não tenham isso, inclusive. Então, sim, talvez tenha essa percepção.
A gente gosta dos que tem, inclusive.
A gente gosta dos que tem. Justamente. Então, eu não sei. É fascinante que... se eu vou escrever uma história com adulto, eu tenho que escrever temas adultos. E se eu vou escrever uma história com um protagonista criança, eu tenho que escrever uns temas mais simples, talvez. Tem essa pequena percepção, sei lá, é algo óbvio, talvez, mas a quebra dela pode trazer histórias muito interessantes. É só isso que eu digo. Você falou, Luke, tem exemplos das pessoas que percebem isso e daí surge boas ideias.
Um dos mangás favoritos desse podcast, eu acho que é um mangá que quase que lida diretamente como tema questão de adultos e crianças em Battle Shonen, que é Hoshino Samidare. É meio que quase sobre isso a história.
Por isso que a gente gosta tanto, olha aí. Descobrimos por que a gente gosta tanto do autor, do Mizukami, porque ele faz muito disso, né? Ele traz uma leveza adolescente com também a seriedade adulta ao mesmo tempo, e acho que funciona. Talvez,
e é um cast completamente multigeracional, né? Então você tem essa identificação quase completa.
E vem a dúvida se funciona porque a gente é adulto e se funciona para adolescente. Tipo, a questão que eu falei do denominador comum. Funciona para a gente porque a gente passou pelas duas fases. Quem não passou pelas duas fases, será que é tão interessante assim? Fica o questionamento.
Não sei, eu li... Quer saber um exemplo? É o exemplo contrário. Eu pensei aqui em Pum Pum como um mangá adulto que é protagonizado por uma boa parte por uma criança, para todos os efeitos. E, tipo, é uma percepção adulta do absurdo que é ser criança, sabe? Tipo, causa um efeito bem próprio na história. Eu tô tentando pensar aqui em exemplos contrários do tal do Battle Shonen com adulto. Eu não sei se tem muitos exemplos,
acho que é só Sakamoto Days mesmo. Sakamoto Days, pra mim, tem pouco... O protagonista em si tem bastante da questão de idade dele. Ele é um cara muito aposentado, muito velho, com 28 anos. Mas, tipo, os outros personagens também são adultos, e eu acho que a dinâmica da história continua sendo muito parecida.
Sakamoto tem 28 anos?
Ele tem 28 anos.
Eu não duvidaria, não.
Com aquele bigode branco, achei que ele tinha 50 anos.
Ele tem. Eu não tô chutando, eu sei. Essa é a idade dele.
Porra! Eu juro, eu tô frustrado aqui. Eu jurava que ele tinha, sei lá, 50 anos. Ele é tão grisalhinho.
Uhum. Os outros personagens também são adultos, então...
Taro Sakamoto, age. Aqui, eu vi a Wikia de Sakamoto, 27 anos. É a idade.
Porra, ainda errei pra baixo. Eu ainda errei pra cima.
Caralho.
Ok, grande choque. Então, é disso que eu tô falando, que eu vejo isso. Isso é um homem aposentado, 27 anos. Não, então eu sou o quê?
Completamente como queria demonstrar. É, tipo, exatamente o caso que
eu fico a botar. Eu falei um fenômeno e senti ele ao vivo aqui.
Pois é.
Não é exatamente isso, mas eu pensei que Jujutsu, obviamente, é protagonizado pelo adolescente ali. Mas, pessoal, adorava acompanhar o Gojo, justamente.
Queria que o Gojo fosse o protagonista.
Galera queria que o Gojo fosse o protagonista da história por muito tempo, justamente. E era o personagem adulto ali que, sei lá, tinha um comportamento meio infantil. Mas ele tinha a noção de, tipo... Tinha coisas ao personagem dele que tinha a ver com ele ser adulto, sabe?
Só pra constar, a idade do Gojo, 28 anos também.
É o máximo que você pode ter no mangá.
Tem esse malabarismo que você pode fazer também, de que você pode ter muitos protagonistas adultos se ele está devidamente acompanhado da perspectiva adolescente no seu mangá. Pra...
Acho
que qualquer um concordaria que o protagonista de Assassin's Classroom é o Koro Sensei.
Sim.
É, ele é mais protagonista que o Nagisa, mas o Nagisa e toda a classe é necessário pra ver a jornada dele sob o prisma da adolescência. Mesmo que o Fox, o Neuro tenha a menor de idade perto dele. O Spy Family, o Lloyd é o protagonista, mas a Anya permite que tudo seja visto numa perspectiva infantil.
Sim.
Então tem esse loophole também de que o mangá sempre tem... E aí volta minha pergunta original, se a gente adulto briga muito por nossa perspectiva de histórias que são escritas para serem escritas fora dela?
Não, porque eu não brigo por isso.
Não briga, mas... Mas as brigas rodeiam a gente. Às vezes alguém briga e a gente percebe que a gente tem que fazer um ao quadrado. A gente já fez isso.
Tem essa... Eu concordo com vocês dois, então, nesse sentido. Só que é bizarro que a gente tá percebendo agora nessa conversa que 28 anos parece ser o máximo que você pode ter num mangá de qualquer jeito.
Inclusive, é a idade... estimada do Lloyd em Spy Family também, só pra constar.
Aí, ó.
É porque o Battle Shonen, a gente falou de como eles começam cedo, então quando o Battle Shonen é adulto de uma galera que já é super veterana, é essa idade que eles têm que ter, porque eles estão fazendo isso desde que é prequel Battle Shonen deles, com 13 anos, né? Então...
Kaiju 8 falou a palavra 30 anos, já falaram, ih, tarde demais, não serve pra protagonista, flopou o mangá. A palavra-chave foi 30.
Só pra constar, o Kafka Ribino, 32 anos de idade. É o mais velho protagonista aí.
Esse vai ter um
a maioria de nós já é mais velho que o Kafka Ribino aqui. Ele já passou do exemplo do personagem que é o mais velho possível no Battle Shonen. Já passou.
Eu sempre acho graça com 100 namoradas, que a Hahari, ela é diretora da escola e CEO... da empresa dela, e líder do próprio clã com 28 anos.
A gente descobriu que 28 anos é de fato o limite, né, pras coisas.
Tem alguma coisa com 28 anos, não sei qual é, não.
Então eu quero chamar atenção positiva pra um anime, não é mangá, é anime, que a Gretsuko, a Retsuko tem 25 anos. E o arco final do anime é ela se candidatando a deputada, congressista, não tenho certeza do termo exato pro congresso japonês, sob a campanha de tá na hora de pôr a juventude no poder, tem que parar de ter idoso cuidando das nossas leis, vamos pôr jovens. E o jovem tinha 25 anos e não é, como a gente tá vendo, não é todo dia que a gente...
De fato, acho que, mas aí você pegou, tem seu tema certo, né? Política é um mangá ideal pra você conseguir fazer parecer novo. Aí sim, encontrou a solução.
É porque a gente, sei lá, a gente lê Nana, a gente pensa, são jovens, com problemas de jovens, mas... E Nana é um shoujo, se fosse um shoujo, provavelmente ia ser um bando de idoso, a perspectiva dos problemas do povo de Nana.
Eu não sei o que pensar sobre isso, sobre esse limite aí dos 28 anos que a gente descobriu agora, não. Eu não sei como...
Coloque sua perspectiva e segue a vida, Judeu. É isso, não tem muito o que fazer, não.
Não, é porque, sei lá, eu não sei qual é o... Vocês apontaram um problema só, que tipo, parece que cria que a sua vida acabou depois dos 28 anos. Essa
culta
é a percepção
que
cria.
Culta a juventude, tá aí.
Mas eu não sei qual seria estranho a atitude correta pra essas histórias. Seria de colocar personagens com...
Um range maior de idades.
Ok, tá bom.
Acho que só isso já seria respeitoso e o suficiente pra maioria dos cenários. Porque, tipo, essa é bem da verdade. As pessoas estão com idades distribuídas em qualquer cenário, no local do seu trabalho, na sua faculdade, no todos os lugares.
E no mundo inteiro a pirâmide demográfica tá virando um quadrado, não é? Não é esse o drama todo?
É o padrão é a tendência para o mundo inteiro.
De que justamente a idade etária do mundo não é que tem pouco velho, tá muito bem distribuído, isso é um problema, inclusive, né? Então, talvez a mudança demográfica do mundo poderia estar nesse sentido mais bem distribuída nas obras que a gente lê. Esse é um ponto interessante. Toma aí. Tipo, acabar nos 28 anos parece que é um resquício de uma percepção demográfica errada do mundo. Toma aí. No Japão, principalmente, inclusive.
Me surpreende que essa mudança, que não tá tendo uma mudança a essa altura. Admito que me surpreende um pouquinho.
One Piece, eu acho um exemplo interessante pelo que vocês falaram agora de distribuir as idades. Porque o One Piece está distribuindo as idades, mas só que é cada vez mais, tipo, começou com ela hiperconcentrada e foi ampliando um pouco.
Uhum.
Começou com 17 anos, ele fez um amigo de 18, fez uma amiga de 18, fez outro amigo de 17. Chegou a Nico Robin, fizeram amiga de 28. A Nico Robin começou no lendário 28.
É verdade.
Aí o Frank tem mais de 30 agora.
Sim,
o Jinbei tem mais de 30, mas o Jinbei e o Frank já são a segunda metade de protagonista.
Você tem completa razão, eu pensei nisso também, isso agora. Todo mundo foi ficando mais velho, quem foi adicionando ao grupo.
Uma hora falou, já mostrei os jovens que eu precisava, agora eu quero diversificar o mundo.
Quero a galera da minha idade, né, o Oda, escrevendo há tanto tempo, né,
E a Robin, ela entrou como aquele clichê, ela tinha 28 anos e ela era a adulta do bando, olha só, tem uma mulher adulta no barco agora, é diferente. Uhum. E o Jinbei agora, ele tem uma vibe de adulto muito maior, e o Jinbei tem tipo 40, não tem?
É, o Oda quebrou o limite.
E quero também lembrar, isso não é um exemplo válido, porque é de Aitaussi foi cancelado, e quando o mangá foi cancelado, tanto faz. Se ele quebrou uma regra ou não, porque ele não deu certo. Mas do fim de Aitaussi, quando já tava cancelado o mangá, essencialmente, a protagonista menciona por cima, eu não posso tomar cerveja porque eu sou menor de idade. Pera, cê? Ela ri, claro que não, eu tô na polícia, eu tô avacalhando você. Então tem uma piada ali, enfatizando que esse personagem parece um pouco enfatizado, mas obviamente ele é um adulto. Não vou falar que é um quebra de nada, porque mangá cancelado flopa. E se flopou, não clicou com o público.
Eu fico feliz que você conseguiu mencionar a
Teus. Ele conseguiu.
Para um mangá que tem 3 volumes, é incrível o quanto ele volta.
Não, ele é o mais lembrado, vai ser o cancelado mais lembrado da história do quadrinho.
Um mangá com um único leitor.
Eu não li até agora.
A recomendação da semana é minha hoje.
O Luke, assim, Luke, boa sorte. Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho ideia do que você vai recomendar? Não,
você não tem a mínima ideia do que eu vou recomendar. A gente fez um programa sobre idade, né? Agora, então, eu vou falar de um mangá sobre adolescentes que agem com problemas de adolescente, dramas de adolescente, que é muito bom. E ele se chama The Ramparts of Ice, ou Kori no Jōreki. Eu não sei uma tradução em português para Ramparts, mas esse é o título. Ele é um mangá tipo um romance, drama, comédia escolar da autora do, provavelmente já recomendado nesse podcast, You and I Are Polar Opposites.
Já recomendado, já sim.
É.
Já teve
é
até
um mangá que ela
sobre.
Uhum. Sim. É um mangá que ela fez antes de Polar Opposites e tá tendo um relançamento, tá tendo anime. Nesse momento ele está saindo, então eu tô recomendando com o timing adequado, né?
Pois é.
Aproveitando. E eu queria aproveitar que vocês já, que leram já gostam de Polar Opposites e falar que eu acho que esse mangá é tão bom quanto, se não melhor, ao mesmo tempo que ele faz coisas bastante diferentes. Ele é uma história bem mais dramática, é muito mais sobre a complexidade das relações interpessoais desse grupo de adolescentes que vai se formando. Os personagens têm dramas do, estão no ensino médio agora, tem um passado da middle school deles que é importante para a vida dos personagens, que acaba dificultando as relações, tem um traumazinho, assim. Ele não é um mangá edgy, nem nada muito pesado aconteceu, mas dramas adolescentes reais entre um personagem e outro, a dificuldade de relações sociais, o problemas de um grupo de amigos. Se vocês leram Polar Opposites, vocês lembram que tem um subarco que é da menina, a Zuma, né? Que é, ela teve algum problema com o grupo de amigos dela antes dela entrar no grupo de amigos atual. E é muito esse tipo de drama, e é muito bem escrito. Os personagens têm um desenvolvimento muito grande durante a história. Eu acho que poucos mangás fazem isso, de colocar eles a lidarem com consequências dos próprios atos. E acho que muitas vezes você vê que são personagens com problemas. São personagens que estão lidando com a sua vida de adolescente de um jeito bem perfeito, mas bem realista ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essa história é mais dramática, ela tem toda a energia, o fator vivo dos personagens, as interações naturais, que é muito gostosinho de ler. E muito fácil de torcer e empatizar com todo mundo ali para que tudo dê certo. É muito bem escrito, é muito bem elaborado, todas as dinâmicas, todos os grupos de personagens. Você vê que eles têm amizades e problemas nessas amizades que são muito verdadeiras. Eu acho que é muito bem escrito. É, como eu tô recomendando com base no que vocês já conhecem, o mangá mais popular dela, provavelmente, muita gente leu, também já ganhou anime. E eu acho que se você gostou e queria ver ela escrevendo uma história um pouquinho mais séria e com um pouco mais de carga emocional, é um dos melhores romances que eu li esse ano, tranquilamente.
Boa recomendação.
Não terminou a tradução ainda, né?
Não, mas... Não, verdade. Mas está bem perto do final. Falta, tipo, menos de 10 capítulos. Ah, e tem outro detalhe importante que eu não comentei. Ele é uma webtoon. Ele é leitura vertical.
Interessante.
Mas é uma boa... A arte da autora continua excelente. Ela é colorida dessa vez, mas tem toda aquela energia mesmo. As expressões engraçadinhas, os... A movimentação legal dos personagens.
Eu tô folheando aqui. A melhor característica da autora aqui é as caretas. Ainda tá bem presente aqui. Uhum. Ainda ela já tinha isso mesmo nessa época. Eu fico muito interessado mesmo, Luke.
Evolui muito a arte também, do capítulo 1 até o último. É bem notável quando você vai lendo. É.
O Polar Opposites, ele tinha ele tinha, pra todos os efeitos, tipo, o núcleo mais sério, tipo, ele tinha o cara mal-humorado ali, eu não vou lembrar o nome, mas tipo, tinha o cara emburrado ali, que ele era o núcleo sério, tipo,
quase como se fosse todo um mangá com esse tom, basicamente.
Apesar de eu não achar ruim, em Polar Opposites sempre ficava um pouquinho destoante, sim. Sempre,
Ele é um... Polar Opposites é um mangá um pouco wholesome até demais. Então, se você quer a escritora escrevendo algo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais elaborado, mas que ainda mantém todo o estilo dela e todo o charme narrativo, é isso. Essa é uma ótima opção.
Boa recomendação. Muito bem recomendado, Luke. Perfeito.
Repete o nome aí pra gente.
The Ramparts of Ice ou... Kori no Jouheki.
O paredão de gelo.
Muralha de gelo, né?
Eu não sei, muralha, né?
Muralha de gelo. Muralhas de gelo, acho que fica melhor. E a versão em espanhol de algum país aqui chamou de quebrando o gelo, traduzindo.
É uma boa adaptação.
É
uma boa adaptação.
Eu gosto mais do paredão de gelo. Eu gosto do
paredão. Muralha. Muralha é mais bonita, mais poético.
Paredão, eu penso ou em Big Brother ou em alguém sendo fuzilado. Quando eu penso em muralha, aí vem, sei lá, o China, Game of Thrones, China, a paredona de gelo do Game of Thrones.
É. Perfeito.
Ah, beleza.
Agora só falta dizer até semana que vem.
Até semana que vem.
Com Jojo.
Vamos ver Araki.